Itabaiana é uma cidade muito. Vocês já têm assim, já chegaram onde, já notou que é uma cidade pacata, né? Isso vem desde o tempo dos nossos avós, que Itabaiana. Certo que hoje tem um índice de violência, está em todos os lugares, mas Itabaiana é o mínimo, entendeu? Aqui um homicídio aqui é coisa difícil. Itabaiana é, como você sabe, ela é, nasceu. Ita é uma pedra. Itabaiana que dança, pedra que dança, né? E Itabaiana tem um valor histórico e cultural muito, muito respeitado no, na Paraíba, certo? E a terra de Sivuca, Zé da Luz, Vladimir Carvalho, um grande cineasta, né? Do ministro Abelardo Jurema, certo? Também de vários, Adeildo Vieira, daqui, que hoje está radicado em João Pessoa. Aracílio Araújo, que é compositor do Alceu Valença, e por aí, né?
E essa é a cidade, assim, a gente observando, a gente percebe que essa parte daqui tem um casario muito bonito, antigo, né?
Muito. É muito bonito. Aqui tem um patrimônio, né, de prédio antigo, né, muito bacana, mas é como se diz, o governo federal. Falam que alguns são tombados pelo, né? Mas eles não respeitam a lei e derrubam os casarões mais antigos, fazer prédio mais moderno, entendeu? Mas ainda existem muitas casas antigas, bonitas, como você vê aqui trabalhando, né? Antigas, sim.
E essas casas assim, o interior delas ainda mantém.
Mantenha, né? Ele às vezes muda só a fachada, mas por dentro ela continua aquele estilo antigo, né? Barroco, né?
Bem
Bem
espaçoso, né?
espaçoso, né? Entendeu?
Essas pessoas assim que o senhor falou, que são nascidas aqui, como Sivuca,
Sivuca.
né? Como é que é a presença, né? Como é que é a influência dessas pessoas aqui para vocês?
Infelizmente, esse pessoal que eu falei não conseguiram morar em Itabaiana pelo incentivo à cultura, os governos próprios, né? E eles teve que emigrar para outros lugares, né? O próprio Sivuca viveu muito no exterior. O Vladimir, porque Itabaiana é uma cidade interior, não existe campo para a cultura mesmo, entendeu? Você vê hoje, o único assim, eu me considero assim, como me traz de poeta, vivo aqui porque trabalho aqui, né? Trabalho, mas para mim viver de cultura aqui em Itabaiana não dá, entendeu? O Aracílio, o Vladimir Carvalho, hoje é radicado em Brasília, o Sivuca, o Zé da Luz já foi embora para o Rio, faleceu por lá, entendeu? É uma cidade que gosta de cultura, mas nós não temos apoio, entendeu?
E a pessoa, a única opção que sobra é realmente ganhar o mundo.
É o mundo, certo?
Me diz uma coisa, a cidade, na época da infância do senhor, era muito diferente de hoje em dia?
Na época da infância. É porque a própria natureza faz isso, né? Mas é aquele tempo, a cidade era menos movimentada, né? Não existia esse movimento de comércio. Era bodega, né? A gente era bodega, essas bodegas era. E só tinha mais bicicleta, entendeu? É uma cidade bem pacata, diferente de hoje, muito diferente.
Em termos assim do tamanho,
O
era desse
tamanho.
tamanho mesmo?
É por incrível que pareça, Itabaiana, eu acho que ele estacionou sobre população, entendeu? Habitantes. Porque eu trabalho no órgão, que a gente trabalha muito com habitantes, né? Que é a FUNASA. E por incrível que pareça, Itabaiana, há 15 anos atrás, tinha a população maior do que hoje.
Bom, Itabaiana então é uma cidade que já teve trem,
Trem,
né?
isso.
Como é que era o movimento do trem? Como é que era
Ah,
essa relação?
era uma festa, certo? Tinha o trem passageiro, tinha os trens de carga, né? E aqui tinha uma famada feira de gado. Feira de gado era a maior do estado. Vinha o trem de sertão carregado de boi, né? E desembarcava aqui para fazer a feira, né? Para o pessoal vindo de fora para comprar toda a região aqui, vinha para cá, comprava o gado para abater aqui em Itabaiana, entendeu? E o passageiro era uma festa na estação. Eu fiz até uma poesia sobre isso, certo? E era um movimento muito elevado mesmo de pessoal. O pessoal naquela época não viajava muito de trem, né? E todo dia era festa na estação, entendeu? Tanto de gado, o trem de carga, como o passageiro. Muito, a cidade era muito movimentada naquela época por causa do trem, né?
O trem era assim, Maria Fumaça mesmo?
Maria Fumaça, né? Era até a década de 50, 60. Era. Depois apareceu essa diesel, né? Máquina diesel. Mas continuou os trens, né? Não sei o que houve, uma rede, né? Uma rede ferroviária dessa, não sei porque acabou. Entendeu?
E era assim, com que regularidade o horário dele?
Não, trem era movimento, você, para atravessar a linha, precisava, você para atravessar a linha naquela época, você precisava olhar, porque era constante o movimento de trem, entendeu? Aqui tinha o triângulo, né, que chama-se o triângulo, que é o entrocamento dos trens que vinha de Campina Grande, vinha de Recife, porque aqui era onde fazia todo o baldeamento das máquinas do trem. Eu botava a máquina para o lado do Recife, botava a máquina para o lado de uma pessoa, tá? Era aqui em Itabaiana, entendeu?
E a estação, como é que era?
A estação era isso que eu lhe falei, né? Era, todo dia era gente, não faltava gente, comércio, entendeu? Ali na beira-linha eram vários hotéis, entendeu? E você chegando lá não faltava gente, era aquele movimento.
O prédio da estação era muito grande?
O prédio hoje é do jeito que é. Lá, a estrutura é a mesma, certo? Agora só que hoje é um hotel, né? Hotel Estação Velha. O rapaz fez algumas reparos nele, ficou, mas ele está com a sua origem ainda do prédio da estação daquela época. Fizeram outra estação onde era o triângulo, mais nova, entendeu? Começou a funcionar lá. E o movimento ficou o mesmo. Vinha o trem Asa Branca que vinha de Recife a Fortaleza. E à noite era gente demais para ver esse trem, entendeu? O Asa Branca, naquela época, né? Já agora, pouco, no final dos anos 70, tinha o Asa Branca, que fazia a linha de Recife a Fortaleza. Passava aqui, né? Aquele, entendeu? Inclusive, eu viajei muito nele.
E passando aqui de Itabaiana para ir para Fortaleza, ele seguia por dentro ou ia pelo litoral?
Não, vinha do Recife, né? Porque Recife ele já deixa o litoral, né? Vem para cá e segue, destino ao sertão, né?
Cortando a Paraíba?
Cortando a Paraíba, né? Cortando a Paraíba, vai Campina Grande, Patos, Souza, Cajazeira e Fortaleza. É sentido contrário do mar, né?
Uma viagem dessa na época, daqui até lá em Fortaleza, durava quanto tempo?
Ele saía sempre do Recife 11 horas da noite, chegava em Fortaleza no outro, era 24 horas de viagem. E Recife a Fortaleza.
E o conforto dentro do trem, como é que
era? O conforto, rapaz, tinha até bar, tinha o vagão que era feito o restaurante, né? Eu mesmo vinha, o pessoal vinha, eu gostava muito de vir no... Eu morava nessa época em Recife, mas tinha família aqui. Sempre o horário dele, sempre o dia dele vinha era no domingo, entendeu? Eu já tinha cadeira cativa no restaurante, entendeu? A gente vinha, saía bebidas, café, jantar, tudo. Não. E os vagões passageiros eram confortáveis, entendeu?
Tinha vagão dormitório também?
É porque a cadeira tinha umas que reclinava, né? Dava pra dormir, entendeu? Nesse trem.
Agora, eu imagino assim que a meninada devia fazer uma festa muito grande com o trem, né?
Então, era uma feira, né? Era o amendoim, rolete de cana, né? Que tem aquela a taboca, né? O pau, eles faziam cinco pendões assim, colocava o rolete, né? Partia a cana em rodinha, amendoim, castanha, laranja, água na quartinha era vendida, né? Água, entendeu? E sobre a estação tem até, eu posso... É assim, dizia assim, a poesia assim, me fazendo retreta no coreto, vi o freio da minha fazer sermão, vi o trem passageiro fumaçando, todo dia era festa na estação, no domingo era uma coisa linda, água doce na quartinha era vendida, Itabaiana jamais é esquecida, és a pedra que dança em minha vida. Fiz até esse verso já em homenagem à estação, certo? Que era uma festa, entendeu? E eu alcancei tudo isso, né? Os meninos indo na água, né? Era um comércio para criançada.
Vendendo água?
Água doce, né?
Como é que era isso?
Eles traziam, porque aqui também, ainda hoje, tem muita cisterna, né? Como tem aí, você viu, passou aí, tem uma cisterna. E a água vem da chuva, né? Faz a bica e da telha cai na bica, da bica na cisterna. E eles compravam, muito comerciante aí vendia água de cisterna para os garotos, né? Fazia aquela fila, os guris, né? Com a quartinha para encher, levar para a estação e também na feira, né? A feira aqui é na terça-feira, a feira era, ainda é na terça, né? Mas antigamente era muito maior do que hoje, certo? E muito garoto vendia água na quartinha, né? O menino na frente com água e o outro atrás com um tabuleiro de cocada, né? E era muito bacana mesmo, cara.
Quartinha que o senhor diz é o quê?
Quartinha é uma jarra, feito uma mini forma, né? Assim, é uma jarra. Feito de argila, né? De barro.
E quem é que fazia essas
Ah, rapaz,
peças?
aqui tem um. Aqui é Itabaiana, é uma cidade que ceramista, faz muita cerâmica aqui. Sabe? Tem uma senhora aqui que hoje faz cerâmica, que ela exporta para Europa, para os Estados Unidos, aquelas panelas pretas, né? E sem pintar, o preto já é que ela sabe fazer a química do barro e faz essa panela, quartinha. Entendeu? E ela exporta para os Estados Unidos, para a Europa, para muito país aí,
E essas
né?
peças assim são só para decoração ou podem ser usadas também?
Muitos restaurantes de luxo da Europa compram para pôr na mesa, né? E muitos também tem decorações, né? Tem peça para decorações. Ela está aí nativa, né? Hoje ainda, né? Vindo do artesanato. Muito artesão de primeira linha.
E tem outros artesãos aqui também?
Tem o outro que faz mais coisa mais bruta, né? A própria quartinha faz filtro, aqueles filtros de barro, manual. E também na terra de cerâmica, de ceramista. Viu?
É, na época da infância do senhor, como é que funcionava a questão das escolas, da educação aqui?
Nós chamávamos naquela época grupo escolar, né? Existiam vários grupos, né? Tanto estadual como municipal, como criança. Mas era a infância era educativa, as professoras bem educada, tratava a gente como, entendeu? Era uma segunda mãe para nós, entendeu?
E os alunos assim eram um tipo de comportamento
É
bom?
diferente, né, de hoje, né? A gente fazia aquela amizade, parecia aquela irmandade nas classes, entendeu? No recreio, o lanche nosso, a gente levava banana, rapadura de casa, na bolsinha, certo? Chegava, tem uns que não podiam levar lanche, a gente repartia aquele negócio. Era uma coisa muito bacana, entendeu? E naquela época também tinha o rio, né? Esse rio aí olha o estado dele, né?
Qual é o nome dele?
Rio Paraíba. O principal rio da Paraíba é esse, entendeu? Esse rio era só areia. Não existia esse mato, não. Só areia. E à tarde você daqui, que é um bairro aqui chamado Campo Grande, entendeu? Quando eu nasci, entendeu? Era peladas. De 10 em 10 metros era um campo de pelada. À tarde, a coisa mais linda do mundo, entendeu? Existia campeonato de areia, né? A gente fazia gurizada. Quando eu estudava, o quintal era o rio, a gente, na hora do recreio, ia bater uma pelada no rio. Era bacana nessa época.
Naquela época, existia escola particular aqui?
Desde que eu entendi de pessoa, né, que existe o Colégio das Freiras. Ainda existe, né? Colégio Nossa Senhora da Conceição. Era um instituto. Ainda hoje é particular, certo? Mas só que estudava aqueles filhos de gente que. De aquisitivo, né? Que podia botar seu filho para estudar. Mas a maioria é tudo escola pública. Mas o Colégio das Freiras é o único que tinha particular, entendeu? Colégio Nossa Senhora da Conceição, ainda hoje é uma referência para cidades, né? Mas só estuda pessoas assim, quem tem poder aquisitivo.
Sempre foi muito bem conceituado ele.
Muito, muito bem considerado. Trabalhando no estado de Polo, né? Existe aqui 14 municípios que ela polariza, né? Então, esses 14 municípios, tudo cai dentro dele. Pessoal Os pais mandam estudar aqui, que é referência mesmo. Colégio muito bom. Colégio das Freiras, né?
Me diga uma coisa. Quando a gente pensa em uma cidade assim do interior, especialmente naquele passado, a gente sempre imagina que as questões assim de saúde deviam ser um pouco complicadas por causa de médico, hospital. Como é que funcionava de primeiro?
A medicina era o seguinte, porque naquela época existia acho que 2 médicos na cidade, entendeu? E sempre, quando era uma doença mais grave, se deslocava para a capital, né? Mas era mais atender nós, a população. Eu me lembro muito que minha mãe, quando ficava doente, meu pai ia pegar o médico na sua residência para atender a domicílio, entendeu? Sempre atendia nas residências daquela pessoa que vinha, né? E tinha um hospital aqui antigo, São Vicente de Paulo, né? Também muito antigo, acho que eu nasci e já existia. Era onde o pessoal se internava, né? Para essas doenças mais... porque naquela época tinha a parteira, né? É muito difícil ter, cesariana não existia, a parteira. E o hospital aqui, quando era uma coisa séria, era para uma pessoa, entendeu? Mas tinha um hospital aqui de referência, esse hospital São Vicente de Paulo, toda a vida. Tinha, naquela época, o doutor Antônio Batista Santiago, né, que foi um líder político daqui, antigo. Ele era o diretor. Era muito bem atendido os pacientes.
Tinha rezadeira por aqui?
Tinha rezadeira. Muita rezadeira.
Como é que funcionava?
A rezadeira é o seguinte, a mãe dizia assim, quando via um menino tristinho, esse menino está com olhado. Ou ia para a casa da rezadeira, então chamava a rezadeira para rezar. No meu caso mesmo, né? Quando eu morava em Campo Grande, era uma zona rural, praticamente era uma zona rural naquela época, né? E elas chegavam, pegavam um ramo de um vegetal qualquer lá, sempre era mastruz. Começava, né, a bater nós, rezando e batendo. A folha murchava. Pronto, aí disse, o olhar da doença já está aqui na folha. Entendeu? Era dessa maneira.
Murchava mesmo?
Murchava. Entendeu? É porque tinha garoto que ficava anêmico, né? Amarelinho, aquela. Tudo era com a rezadeira. A rezadeira era a médica da criançada. Entendeu? E funcionava a coisa. É interessante,
o senhor,
né?
O senhor, nesses versos que o senhor recitou, o senhor mencionou Frei Damião.
Sim.
O senhor chegou a conhecê-lo?
Conheci. Por isso que ele sempre vinha passar aqui, né, o Frei Damião, com seus sermões, né? E eu cheguei a conhecê-lo pessoalmente, o Frei Damião.
Como é que era?
O Frei Damião chegava, ele sempre procurava a igreja, né? Não tinha, não procurava hotel, não procurava algum abrigo, mas sempre a igreja, né? E eu não vi, não, mas disse que ele às vezes dormia no chão, entendeu? Colocava um paninho. E dormia no chão, muito simples, humilde, o percatozinho de couro, muito simples. Eu conheci, vi ele várias vezes aqui. Tá?
As pessoas tinham uma devoção muito forte por ele, né?
Ainda tem, né? Ainda tem. Eu outro dia eu fui a Recife e fui visitar o lugar onde ele, né? O túmulo dele. É uma coisa impressionante, muito fiéis visitando o túmulo dele, entendeu? Dele e de Dom Helder, né?
E ficam próximos.
Ficam próximos, né? Uhum. Fica lá no Pina. Né?
O senhor nos disse que o senhor também assim, faz versos, né?
Faz.
Eu queria conhecer um pouco desse seu trabalho, que a gente assim. A gente quando ouve falar assim, né, das pessoas que fazem às vezes improviso e tal, sempre fica aquela coisa assim, como que isso acontece? Como é que a pessoa consegue fazer isso com tanta maestria, né?
Porque é o seguinte, nós não aprendemos, né? Verso ninguém aprende, é do dom, né? Poesia é dom. E na década de 70 morei em Recife, né? Meu irmão era artesão, fazia bolsa de couro, fazia selas, arreio para cavalo. Nós fomos morar em Recife, certo? E eu, junto com ele, né? E eu fui estudar lá no colégio chamado Aldiz, né? No IPCEP. E a aula de português não existia. Em vez de ser português, era literatura. E o meu professor de literatura, ele exigia muito que a gente lesse. Quando chegava no colégio particular, nós íamos para a biblioteca, ele dizia, olha, leia lá uma revista, jornal, um livro, e depois vem fazer o resumo na casa. E eu sempre pegava livro, cordéis, entendeu? E ele dizia, você é capaz de fazer um verso sobre o que você viu lá? Você leu o quê? Eu disse, li cordel, li um livro de poesia. Aí comecei a rabiscar, e era muito bom as suas poesias, e fui gostando, gostando, gostando. Quando foi agora em meados de 80, fui para o Rio, morar no Rio. Parei mais, porque lá a vida era muito corrida, certo? Parei mais com. Aí voltei para ir trabalhar novamente. Consegui um emprego aqui, né? Que hoje eu sou funcionário público federal, sou da FUNASA. E tive mais tempo de começar e recomecei a escrever, escrever. Eu lancei meu primeiro livro. Inclusive, ele é intitulado A Primeira Vez Que Eu Vim na Rua, entendeu? É a trajetória, porque aqui tem muita festa da Conceição, ela é muito tradicional, né? E eu intitulei o livro A Primeira Vez Que Eu Vim na Rua. Aí eu coloquei no livro o que eu vi na minha trajetória de Campo Grande para Itabaiana, o que eu vi na festa e o retorno, certo? Escrevi no livro essa trajetória. Depois eu escrevi esse que eu lhe falei. E também os seus valores, seus amores, que eu falei que nenhum queria estar aqui com um para contar. E agora, por último, eu me inscrevi no FIC, Fundo de Incentivo à Cultura, Augusto dos Anjos, né? Escreveram várias pessoas, foi aberto o edital. Me inscrevi e, graças a Deus, meu projeto foi aprovado. E o governo do estado foi quem bancou o livro, certo? E tá aí, o livro é do Mararriba, As Maravilhas da Paraíba, né? Eu faço alusão aos 223 municípios da Paraíba. Em cada município eu faço um verso para aquele município, então um acróstico. E relevo a pessoa mais importante, ou então o ponto turístico da cidade, entendeu? Tudo poesia, entendeu? Bota a foto do filho mais importante no livro, coloquei, né? E a foto da cidade. E o meu trabalho foi esse, entendeu? E justamente o início foi isso, né? O professor me incentivar para a cultura mesmo.
Aqui na cidade, aqui no Nordeste, assim, de uma forma geral, a gente observa assim muitas pessoas que migram para outros lugares para
Isso.
tentar a vida, né? Aqui em Itabaiana, como é que é essa situação?
Muito, como eu lhe falei, né, no início da entrevista, é porque trabalhando na cidade dormitório praticamente. Não existe indústria, existe. Só aqui é. Existe. Também deu sorte, porque a cidade de Polo tem muito órgão do governo federal aqui, estadual. Cidade de funcionário público tem demais, entendeu? Acho que 50% da população é só funcionário público. E os que não conseguem, não tem esse pessoal, a maioria trabalha. Muito pedreiro trabalha em uma pessoa. Migrando tudo para uma pessoa na sexta. Os pessoas não estão lotados, entendeu? Com um carro particular, eles alugam para. Trabalham em uma pessoa. E outros vão para o Rio, São Paulo, Recife, certo? A cidade fica só com a população que trabalha aqui mesmo, entendeu? Graças a Deus o comércio deu uma crescidinha, porque depois desse cartão de crédito cresceu. E a cidade aqui, cinco vizinhas, tudo faz suas compras aqui, trabalhando, certo? Mas a população não tem, assim, indústria, né? A cidade não tem indústria, não tem. Para segurar os filhos, né?
E aí o pessoal acaba tendo que tentar a vida fora.
Tem que tentar lá fora a vida.
E o pessoal se costuma se dar bem?
Rapaz, uns vão, dão sorte, né? Entendeu? Outros é sorte, né? Outros vão, volta. Fica aquele vai e vem, entendeu? É assim.
Mas assim, as pessoas que vão, elas levam família junto
Muitos
também?
levam, né? Eu já fui uma vítima disso, né? Já fui morar no Rio, levei a minha esposa, entendeu? Trabalhei lá de sapateiro, passei um ano lá, aí fiquei indo, fiquei voltando, entendeu? Porque não tem como a pessoa permanecer, você casado, sem emprego, numa cidade é muito, não é isso?
E quando o senhor chegou lá, assim, que é uma realidade completamente diferente.
Diferente, é outra. Amém.
Como é que foi a sensação do senhor?
Isso foi exatamente em 1980, né? Casado, rescasado, né? Sem emprego, caminhão rio, né? Lá fora. Mas eu tinha profissão, né? Isso de que eu lhe falei, artesão, né? Artesão foi muito difícil arrumar. Eu cheguei na rodoviária, né? Peguei o táxi, vi logo o Maracanã, fiquei impressionado. Passa mesmo em frente. Gosto muito de futebol também. E o nordestino, quando chega no Rio, a primeira coisa que pega é os classificados. Aí eu vi uma vaga para pré-espontador. E eu era pré-espontador, né? Chama-se aqui apalazador, aqui no Nordeste. É costurar em máquina industrial. E eu tinha essa profissão. E no outro dia eu fui nesse endereço. Cheguei lá, o gerente era até um nordestino de Ingá. Tem uma vaga aqui, realmente. Você é capaz de assumir? Vamos fazer o teste, né? Me colocou na máquina lá industrial. Disse, costura essa correia aqui. Aí eu falei pra ele, aqui costurava muito tiracolo de bolsa, né? Aqui, costura essa correia. Aí eu falei pra ele, você quer que eu costure de olho fechado ou aberto? Aí ele está empregado. Aí passei um ano nessa firma, né? Mas o salário mínimo, né? Meu irmão, que era o chefe da família, meu pai morreu, eu era muito garoto, ele tomou conta da gente, ele disse, ligou pra mim, ligou, naquela época não tinha nem telefone, uma carta. Meu irmão, se quiser vir para Itabaiana, venha que eu vou lhe dar uma máquina para você trabalhar para você próprio, né? Aí eu vim, coloquei uma oficinazinha, comecei a fazer bolsa e começou. Apareceu aí uma vaga no concurso da SUCAM, né? Naquela época era SUCAM, hoje é FUNASA, né? Fundação Nacional de Saúde. Fiz o concurso, passei até hoje, entendeu? Mas sorte minha, né? Eu tinha naquela época, já tinha o segundo grau. Aí o concurso era, a prova era fácil, que era nível básico, né? Aí foi tranquilo.
E aí o senhor conseguiu ocupar um espaço mais definitivo?
Mais definitivo, entendeu? Aí parei de fabricar, parei de ser artesão, mas eu gostava de fazer bolsas de couro, né? Sandálias de couro, tudo artesão, né?